Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 17 de maio de 2020. Um bom domingo para todos. Na vossa companhia está Ana Guedes, na apresentação, a produção é do Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climane, a Nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Bissau, com a Rádio Pijigidi, Capital FM. Ainda na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanouque, Leste FM. E em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, falamos da necessidade de se incentivar a leitura e como o isolamento ou confinamento pode ser uma boa oportunidade. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matzinha e depois temos o Clube do Ouvinte. Hoje vamos falar de solidariedade. Mas antes, vamos às notícias.
A Organização Mundial de Saúde disse que quase 250 milhões de pessoas serão eventualmente infectadas com o coronavírus e que 150 mil poderão morrer em África se não forem tomadas medidas urgentes. O estudo, publicado na revista BMJ Global Health, projeta níveis de infecção e mortes mais baixos noutras partes do mundo, incluindo Europa e Estados Unidos. O número de mortes da Covid-19 em África subiu hoje para 2.704, com mais de 80 mil infectados em 54 países, segundo as últimas estatísticas do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Cabo Verde tem 328 infecções e 3 mortos, e São Tomé e Príncipe conta com 235 casos e 7 mortos. Moçambique conta com 129 doentes infectados, Angola tem 48 casos confirmados de Covid-19 e 2 mortos. Os Estados Unidos continuam a liderar o mundo no número de casos do coronavírus, com quase 1,5 milhão de casos e quase 89 mil mortos. Em redor do mundo, mais de 4 milhões e 600 mil pessoas foram infectadas, registando-se mais de 310 mil mortos. O presidente de São Tomé, Evaristo Carvalho, prorrogou o estado de emergência por mais 15 dias, até 31 de maio, e acusou o governo do seu país de nada ter feito para travar um alastramento da Covid-19 no arquipélago. O chefe de Estado afirmou que, citamos, tem havido contaminação em massa da Covid-19 no país e as medidas atetadas pelo governo para travar a propagação da pandemia ficaram no papel. Evaristo Carvalho disse que houve desvio das matérias de luta contra a Covid-19 oferecidos ao país pela comunidade internacional e exortou o governo a apresentar o real estado da pandemia no país. Na Somália, o governador de Mudug, na região semi-autónoma de Puntland, foi morto num ataque de um bombista suicida num carro armadilhado. 3 dos seus guarda-costas e uma outra pessoa também morreram. O ataque foi reivindicado pelo movimento islâmico Al-Shabaab. Legisladores do Partido Democrata vão iniciar uma investigação à decisão do presidente Donald Trump de demitir o inspetor-geral do Departamento de Estado. Trump demitiu Steve Linick na sexta-feira à noite, o terceiro inspetor em diversos departamentos a ser demitido por Trump desde fevereiro. O senador Bob Menendez e o deputado Elliot Engel enviaram uma carta à Casa Branca em que afirmam haver informações que a demissão de Linick foi pedida pelo próprio secretário de Estado, Mike Pompeo, porque Linick tinha iniciado uma investigação a possíveis atos ilegais cometidos por Pompeo. Jornais americanos dizem que Pompeo terá usado pessoal do Departamento de Estado e os seus guarda-costas para tarefas de caráter pessoal não relacionadas com a sua posição oficial. Os legisladores pediram à Casa Branca documentos relacionados com a demissão de Linick, que foi nomeado para o cargo durante a presidência de Barack Obama. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu apresentou hoje ao Parlamento o seu novo governo de unidade, pondo fim a um ano de impasse político. O acordo de divisão de poderes com o líder do partido azul e branco Benny Gantz abre caminho a uma anexação de parte da margem ocidental do Rio Jordão. Após três eleições, o acordo com Gantz permite a Netanyahu permanecer como primeiro-ministro durante 18 meses, após os quais a liderança do governo será entregue ao seu novo parceiro.
Em Angola, autores e produtores culturais acham que o Estado, ao decretar o estado de emergência e com ele o confinamento domiciliar, podia procurar incentivar a leitura numa sociedade cujos jovens a pouco leem. Este é um dos temas abordados no trabalho do repórter Akim Chaliongo.
Angola ainda tem inúmeros desafios para vencer no que respeita à indústria livreira e áreas afins, tais como a produção literária, edição, distribuição e legislação sobre literatura e, principalmente, o problema da leitura. O país onde os jovens são catalogados como os que menos leem vive o estado de emergência sob fortes medidas de prevenção devido aos mais de 30 casos positivos de coronavírus registados. O confinamento e o isolamento social são algumas das medidas adotadas pelo Estado para impedir a propagação do Covid-19. Como a ocasião faz o ladrão, diz o jargão, autores e produtores culturais entendem que o Estado está a perder uma ótima oportunidade para incentivar a leitura e estimular a produção literária em Angola.
É possível, sim, falar sem incentivo da leitura em meio da pandemia, porque estamos numa fase que as pessoas estão todas em casa e nada melhor do que estar em casa para manter contato com o livro. É sim possível, tal como podemos lá ver a nível estatal, está-se a fazer a questão das aulas via televisão, também pode-se fazer o incentivo da leitura via televisão, criando-se um programa em que esteja aí um escritor ou um poeta ou qualquer pessoa que tenha contacto diversificado com o livro e que possa estar ali a abordar-se sobre um outro livro que as pessoas podem manter contacto facilmente.
O estímulo à leitura deve começar numa primeira fase no seio familiar, posterior na escola e noutros organismos da sociedade. A ideia é defendida pelo especialista em ensino da psicologia e docente universitário Chocolate Braz, para quem os pais que leem em casa tornam-se um incentivo e nobre exemplo para os filhos sobre a importância da leitura.
Essa explicação, que não leva mais de um minuto, pode, do ponto de vista racional, cognitivo, gerar no indivíduo, na criança, o gosto, a sensibilidade, a curiosidade para a leitura. Por isso essas coisas de dizer, não mexe no livro, vai estragar. Não, cuidado, não toca nisso, isso é só para papá, você ainda não tem idade para isso. Vê, sinaliza também como os pais afastam os filhos da leitura. Quando se estuda a educação da primeira infância, se percebe que as crianças, pelo seu grau de desenvolvimento ainda em construção, tendem a imitar as ações dos adultos, a chamada aprendizagem interpretativa. Portanto, se os pais em casa lerem, se os pais, ao invés de levarem os filhos nos supermercados, nas hamburguerias e restos, nas pizzarias, se puderem levar o seu filho a uma biblioteca, a uma livraria, eu quero comprar um livro, levo comigo o meu filho. Até porque há algumas livrarias aqui em Luanda que eu sei que quando o pai compra determinados livros tem direito a um livro infantil. Então, esses pequenos gestos de aproximação da criança com o livro, começando a partir de casa, pode servir de base para que ele firme um compromisso sério com o livro.
Em meio à pandemia que deu lugar ao confinamento social massivo, o recurso à internet através das novas tecnologias de comunicação e informação pode ser útil para se promover hábitos de leitura, já que, nota-se, estão cada vez mais a ser partilhados livros e informações em formato digital. Uma tendência universal que caminha para o alegado estágio de digitalização da vida. A juventude, por seu turno, está atenta à chamada digitalização de tudo quanto acontece e existe pelo mundo. E é, por conseguinte, a franja social que mais faz uso da internet e das redes sociais para interagir com pessoas em diferentes pontos do território e do globo. A criação de campanhas digitais de incentivo à leitura nas diversas plataformas digitais pode ser parte da solução para o problema: a falta de cultura do livro e, consequentemente, o hábito de leitura.
Como se tem diversos programas em diversos canais de televisão, pode-se usar também esses programas para se fomentar a dinamização da leitura. A nível das próprias redes sociais, pode-se também criar campanhas, né, de incentivo à leitura. Né? Enquanto as pessoas estão em casa, uma das formas que podem muito bem usar para diminuir esse estresse que vai causando o confinamento, é nada melhor do que a leitura. Então, a nível das redes sociais, pode-se fazer campanhas online sobre leitura, desafios sobre leitura, conforme já tem sido feito e muitas vezes já fizemos também desafios sobre leitura. Sugestões de leitura a nível das páginas dos Facebook, WhatsApp e Instagram. Né? Eu várias vezes faço isso. Então, se aumentasse esse nível, esse número de incentivos, também será fixe. Até os próprios escritores também podem criar esses momentos de contato com os seus leitores via redes sociais nessa fase da pandemia. Tal como os músicos e os outros vêm fazendo lives e concertos online, os escritores também podem fazer, os escritores têm esse desafio de também poderem fazer isso para garantirem que nesse período não só as pessoas estejam focadas ou distraídas ou passarem o tempo vendo música, vendo lives de música, como também podem passar o tempo vendo lives de literatura, de sugestões literárias e tantas outras coisas. Então, em época de Covid, é uma das melhores épocas que as pessoas podem aproveitar para manter contato com o livro e também a nível institucional, a nível estatal, a nível social e a nível não só de ciclos literários, pode-se fomentar muito, mas muito bem a literatura. Uma das coisas muito bonitas que está-se a fazer e que eu tenho visto é muitos amigos meus fazerem lançamento de crônicas, né, nas suas páginas. Também tenho feito isso, que às vezes lanço um outro texto, abordar sobre uma outra temática. Criar essa ginástica cerebral, porque a literatura, a leitura é isso, é uma ginástica cerebral e que deve ser continuamente feita para manter a estabilidade também física e emocional.
Quando se estuda a educação da primeira infância, se percebe que as crianças, pelo seu grau de desenvolvimento, ainda em construção, tendem a imitar as ações dos adultos. A chamada aprendizagem interpretativa refere o também mestre em administração educacional, Chocolate Braz, sem descurar o fundamental papel da escola.
A escola deve incentivar, deve criar feiras do livro. Às vezes as pessoas pensam que para criar uma feira do livro é preciso convidar este ou aquele. Aqueles livros mesmo escolares que estão aí e outros podem servir de base para uma exposição, para que haja um professor que explique a importância de se ler, o que é que se ganha com a leitura. São essas pequenas ações da escola, com os meios que dispõe, que podem ajudar o aluno, a criança, a firmar um compromisso com o livro. Mas o que nós registramos é não há iniciativas por parte das escolas para o fomento da leitura, do gosto de leitura. Os professores arrumam um conjunto de informação na internet, colocam numa coisa que eles chamam de fascículo e depois exigem direitos de autor quando tudo que fazem é copy-paste do que o outro escreveu e entregam ao aluno. São incapazes de indicar referências bibliográficas, de estabelecer bibliografia de base, que é fundamental para aquela disciplina, sem o qual o aluno, se não puder ler aquelas obras, não terá uma compreensão fundamental sobre a disciplina, e bibliografia complementar. Esse pequeno gesto do professor colocar um livro sobre os ombros, levar na pasta, na sala de aula, falar e consultar o livro, sinaliza também no aluno que é importante buscar os livros. Nós vivemos de fascículos, as nossas escolas estão carregadas de fascículos, de 500 páginas, de 200 páginas ou menos, mas dificilmente nós vemos alunos com os livros.
O incentivo à leitura e à valorização do livro em Angola está em declínio, já que as organizações da sociedade civil, que muito se batiam sobre esta questão, desistiram desta longa luta, cuja história registrou bons momentos num passado muito recente. A falta de políticas públicas de fomento e incentivo à produção literária, a valorização dos direitos autorais e conexos contribui para esta situação.
Já houve mais distribuição de livros no país, já houve mais incentivo em leitura, já houve mais coisas. Eu acredito, porque os dados históricos apontam para isso, apontam para o facto de antigamente já ter existido muita difusão do livro, né, a nível do país e não só. Mas ultimamente nós olhamos para um processo de declinação, né? Declinou-se muito o incentivo da leitura e do livro, né, da valorização do próprio livro. É, instituições ligadas à questão do autor, à questão do livro, várias instituições acabaram declinando, acabaram fechando, podemos assim dizer, e sendo destituídas a nível legal. Em termos de valorização do livro, há um déficit. Há um déficit que, relativamente à valorização do livro, e precisa-se de mais incentivo, né, a nível do próprio Estado, porque há uma coisa aqui que tem que se rever, que é a questão do analfabetismo. Existe um nível muito alto de analfabetismo. A questão da valorização do livro também poderá ser um elemento primordial, né, ou um dos elementos principais para que possa se finalmente combater-se também o analfabetismo a nível da própria sociedade angolana. Então,
não bastam as políticas públicas para que se firme o compromisso com o livro, mas também de ações da escola e principalmente da família. Embora seja necessário que a nível da Administração Central do Estado se devem tomar iniciativas de venda de livros a um valor acessível. Assegura Chocolate Brás, autor das obras científicas Educação e Valores em Angola, compreender o papel da escola e papel da escola na formação para a cidadania em Angola.
Portanto, não se trata apenas de política pública para afirmar esse compromisso sério com o livro, mas também trata-se de ações da escola, da família que podem ajudar. E a nível político, a nível da política pública, da gestão pública, também precisa tomar essas iniciativas que visam facilitar que os alunos tenham acesso ao livro com um preço mais baixo. Eu estive durante um tempo no Brasil, num curso de pós-graduação, e tínhamos o cartão de estudante que nos permitia que pagássemos a metade do valor do livro nas livrarias. Basta que exiba o seu cartão de estudante, que está matriculado neste ano letivo, se o livro custa R$50, você paga por 25. E o mesmo acontece, por exemplo, nos teatros, no cinema. Percebe? Se nós queremos uma cultura do livro, em termos de política pública, também devemos facilitar, sobretudo para os alunos, estes que têm, entendo eu, uma necessidade premente. Não é normal um aluno terminar um ciclo de aprendizagem sem ter lido um livro. Há alunos que fez a disciplina de sociologia, mas não leu nenhum livro de sociologia. Tudo que sabe de sociologia depende do fascículo que o professor deu, geralmente mal elaborado. Portanto, um compromisso sério com o livro depende da família, da escola, do Estado e também de algumas associações juvenis, organizações não governamentais.
Sobre a alegada fraca cultura de leitura no país, o produtor cultural Marco Ginguba tem uma ideia diferente e resume a questão em duas perspectivas. Num primeiro instante, diz tratar-se de um problema transversal que afeta a cultura no seu cômputo geral, onde as artes, em particular, são os parentes mais pobres do setor, faltando mais valorização e incentivo à produção artística.
A cultura no terceiro plano, no sentido de que ser apenas mais um elemento afim, não como um elemento primordial, né? Tal como é o petróleo e outras riquezas que o país tem. E isso tem a mesma repercussão no pensamento social. Socialmente, alguém numa família, quando se apresenta como artista, ainda é visto de forma pejorativa, ainda é posto no terceiro plano, ainda é de certa forma impedido moralmente, não diria impedido fisicamente, né, através de espanco, mas é impedido moralmente a não dar avanço àquilo que ele tem como dote, né, que tem como talento, né, é impedido nesse sentido. E o mesmo vai acontecer com a atitude dos empresários, digo empresários de outras áreas, que vão olhar para a arte. Vão olhar para a arte no terceiro plano, não como elementos com que possa se investir e retirar-se divisas, ou possa se investir e fazer dela um mercado, um grande espaço onde pode-se empregar milhares e milhares de pessoas. Esse é o contexto.
Em 2013, o governo angolano criou o Programa de Fomento do Livro e da Leitura, cuja missão durante 3 anos era selecionar os clássicos da literatura angolana, reeditá-los e promover a venda a um baixo preço. Desta forma, incentivar o hábito de leitura e o gosto pelo livro. O dilema dos projetos e outras medidas criadas para incentivar a produção literária e a leitura em Angola é o facto de tais iniciativas não estarem voltadas para os seus destinatários. Por isso, Marcos Ginguba refere que não basta que os projetos sejam bons se não forem feitos para sair do papel. Isto, diz o curador e poeta, se traduz numa complexidade sistemática a nível do Estado.
Existem realmente diversas medidas que têm sido tomadas e apresentadas como decretos presidenciais e tantos outros programas e tantos outros, que são apresentados e expostos à sociedade. Contudo, não acabam tendo esta implementação pública, não acabam tendo visibilidade, não acabam tendo efeito nas pessoas. Isso é o maior déficit que se tem visto, é o surgimento de diversas políticas, diversas medidas que não chegam para as pessoas. Acaba sendo-se também só um problema sistemático a nível do próprio Estado, porque não só na questão da leitura, como na questão da educação, na questão da distribuição da riqueza, na questão de diminuição da pobreza, na questão de direitos humanos, diversos aspectos da vida sociopolítica e econômica da Angola que têm sido implementados, que têm sido apresentados ao público, mas que não têm tido aplicabilidade. O real déficit da questão da valorização da leitura e do livro, da própria literatura a nível do país é este, é sermos exibidos com diversos projetos que não têm implementação. Aí é que surge. Mas incentivo, vontade por parte das pessoas existe. Este é o grande dilema. É nunca, até o momento, termos sentido seriedade, né? Muita seriedade. Existe pouca seriedade na implementação de projetos ligados ao fomento do livro e ao fomento da própria literatura.
Sobre a ligada fraca cultura de leitura no seio da juventude, Marcos Ginguba aponta como fatores que concorrem para esta situação, da qual discorda a ausência de editoras com boas iniciativas, mercados, preços e outros fatores em Angola. Em contrapartida, diz o curador, assiste-se a uma oferta desmedida de bebidas alcoólicas posta à disposição dos jovens e a baixo custo, em detrimento dos livros, cujos preços de produção gráfica e aquisição são altos.
É uma mentira afirmar que os jovens em Angola não leem. Ultimamente vai se sentindo um alto nível de autoincentivo para a leitura. Contudo, o que nós realmente temos que afirmar é que Angola não proporciona muito incentivo à leitura e ao livro. Tal como disse em cima, existem diversos pacotes presidenciais e não só sobre o incentivo à leitura que não têm aplicabilidade. Não há uma grande oferta de livro em Angola. Isso sim é que nós temos que afirmar. Mas os jovens leem. Os jovens têm mantido contato aos livros. Contudo, para que haja um total engajamento social ligado à literatura e aos livros, é necessário que haja oferta. E isto é que não há em Angola. Não há oferta de livro. Né? Podemos dizer assim, não há mercado de livro normal, só um mercado, podemos dizer, não existe, ou ainda estamos muito longe de falarmos de um mercado sólido de venda de livro. Né? Já existe a venda de livros, já temos diversas livrarias, diversas instituições que estão ligadas à edição, à produção, à impressão de livros. Contudo, ainda não existe um mercado. Isto por quê? Porque não há incentivo à oferta. Vamos ser sinceros que existe grande, mas grande oferta ao entretenimento. Não digo entretenimento cultural como propriamente, como eu estou ligado e tantos outros, mas ao entretenimento de distração, podemos assim afirmar. Ao entretenimento de distração das massas, podemos mesmo afirmar assim. Esta oferta que existe em grande escala, e essa oferta de distração em massa, é através de grandes eventos, né? Grandes shows, grandes feiras de bebidas, principalmente. Existe uma grande oferta de bebida a nível do país. E essa grande oferta, como é que podemos dizer? Essa grande oferta de bebidas e outros produtos, além, a quem, né? Podemos dizer, e outros produtos, a quem da literatura e de livro, abafam a ideia, abafam essa franja social que lê e mantém contato com o livro. E, ao mesmo tempo, abafam a possibilidade de mais jovens manterem contato com o livro. O grande problema de Angola é isso, é não existir fortes incentivos à literatura e ao livro, e existir grande, mas grande incentivo em massa. Temos que afirmar, existe grandes incentivos em massa e até de forma desproporcional para a própria sociedade, do consumo de cervejas, de roupa, de várias coisas que existem por aí, contudo que abafam o contexto da literatura.
A intervenção do produtor cultural, curador e poeta Marco Ginguba nesta reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigado. Hoje é domingo 17 de maio de 2020. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Vamos ao momento música última dos Dream Boys. Adoro. Sexta, podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-me em Voa Português. No Facebook basta procurar também Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 17 de maio de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, estamos nas redes sociais, Twitter e Instagram, e o nosso número do WhatsApp é mais um 908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. 17 de maio de 2020, na apresentação está na Guedes, o Leo Sahilo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau ouvem-nos em Bissau com a Rádio Pidjiguiti Capital FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Ouvem-nos ainda em FM em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Cabo estamos com a Rádio Sitchanouki com a Leste FM. Em Moçambique ouvem-nos em Nampula com a Rádio Encontro em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco, saúde. Depois, a conversa com amigos ouvintes. Hoje vamos falar de solidariedade. Mas primeiro, vamos aqui às notícias do mundo.
A Organização Mundial de Saúde disse que quase 250 milhões de pessoas serão eventualmente infectadas com o coronavírus e que 150 mil poderão morrer em África se não forem tomadas medidas urgentes. O estudo, publicado na revista BMJ Global Health, projeta níveis de infecção e mortes mais baixos noutras partes do mundo, incluindo Europa e Estados Unidos. O número de mortes da Covid-19 em África subiu hoje para 2.704, com mais de 80 mil infectados em 54 países, segundo as últimas estatísticas do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. Cabo Verde tem 328 infecções e 3 mortos, e São Tomé e Príncipe conta com 235 casos e 7 mortos. Moçambique conta com 129 doentes infectados. Angola tem 48 casos confirmados de Covid-19 e 2 mortos. Os Estados Unidos continuam a liderar o mundo no número de casos do coronavírus, com quase 1,5 milhão de casos e quase 89 mil mortes. Em redor do mundo, mais de 4 milhões e 600 mil pessoas foram infectadas, registando-se mais de 310 mil mortes. O presidente de São Tomé, Evaristo Carvalho, prorrogou o estado de emergência por mais 15 dias, até 31 de maio, e acusou o governo do seu país de nada ter feito para travar um alastramento da Covid-19 no arquipélago. O chefe de Estado afirmou que, citamos, tem havido contaminação em massa da Covid-19 no país e as medidas atetadas pelo governo para travar a propagação da pandemia ficaram no papel. Evaristo Carvalho disse que houve desvio das matérias de luta contra a Covid-19 oferecidos ao país pela comunidade internacional e exortou o governo a apresentar o real estado da pandemia no país. Na Somália, o governador de Mudug, na região semi-autónoma de Puntland, foi morto num ataque de um bombista suicida num carro armadilhado. 3 dos seus guarda-costas e uma outra pessoa também morreram. O ataque foi reivindicado pelo movimento islâmico Al-Shabaab. Legisladores do Partido Democrata vão iniciar uma investigação à decisão do presidente Donald Trump de demitir o inspetor-geral do Departamento de Estado. Trump demitiu Steve Linick na sexta-feira à noite, o terceiro inspetor em diversos departamentos a ser demitido por Trump desde fevereiro. O senador Bob Menendez e o deputado Elliot Engel enviaram uma carta à Casa Branca em que afirmam haver informações que a demissão de Linick foi pedida pelo próprio secretário de Estado, Mike Pompeo, porque Linick tinha iniciado uma investigação a possíveis atos ilegais cometidos por Pompeo. Jornais americanos dizem que Pompeo terá usado pessoal do Departamento de Estado e os seus guarda-costas para tarefas de caráter pessoal não relacionadas com a sua posição oficial. Os legisladores pediram à Casa Branca documentos relacionados com a demissão de Linick, que foi nomeado para o cargo durante a presidência de Barack Obama.
Obrigada. Não esqueça que esta emissão pode ser também escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde e a conversa com a doutora Graça Matinha. Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, um espaço de saúde em que conversamos com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
Doutora Graça, hoje vamos falar de algo que tem assim um nome interessante. É uma doença ou uma situação. Chama-se gota. Quando nós ouvimos falar de gota, não associamos assim rapidamente a uma doença, mas há imensas pessoas que têm este problema. Doutora Graça, quando alguém diz assim, estou com um ataque de gota, o que é ter um ataque de gota? O que é gota?
Olha, Ana, esta é uma doença bastante curiosa, tanto que também se chama doença dos reis, porque eu lá mais para frente explico porquê, mas tem a ver com as causas da gota. A gota é uma inflamação que ocorre nas articulações e ocorre quando há níveis de ácido úrico no sangue acima do normal. E esta doença normalmente tem uma apresentação que é bastante variável, mas porque pode ter diferentes combinações de manifestações, ou melhor, o paciente pode apresentar somente crises agudas desta artrite, mas também pode apresentar outras alterações, como alterações da função renal e também os cálculos renais, que já falámos alguns programas atrás. E essa doença tem uma particularidade. Ela é muito comum nos pés e também nos joelhos. E um dado muito, muito interessante é que uma das partes que geralmente é mais acometida é o dedo maior do pé, ou o dedão do pé. E fica bastante dolorido, principalmente quando a pessoa tenta caminhar e também logo às primeiras horas do dia.
Doutora, por que primeiro diz que é uma questão de ácido úrico? Talvez seja bom explicar o que é o ácido úrico e como é que nós temos, volta e meia, esses níveis elevados de ácido úrico que provocam estes problemas.
Olha, Ana, o ácido úrico é uma substância que nós todos temos, não é? Que circula no sangue e que, em algumas pessoas, pode se apresentar em quantidades bastante elevadas. E isso faz com que haja deposição de cristais a nível desses locais, que são as articulações, e principalmente essa articulação do dedo maior do pé, que eu falei. E isto causa esta artrite. Qual é a razão para nós termos o ácido úrico aumentado? Primeiro é que o ácido úrico, de princípio, tem que ser eliminado através da urina, não é? Uh-huh. E quando o ácido úrico não é eliminado nas quantidades que tem que ser eliminado, ele aumenta muito no sangue. E depois, há outros fatores também que podem causar uma elevação do ácido úrico. Por exemplo, o uso exagerado de alguns medicamentos, como diuréticos, o abuso do álcool, o consumo exagerado de alimentos ricos em proteínas, como carnes vermelhas, frutos do mar e outro tipo de alimentos, pode fazer com que haja um aumento do ácido úrico. Doenças como diabetes, obesidade, hipertensão. E também algum tipo de medicamentos pode aumentar o ácido úrico. Então, uma pessoa que tenha um aumento do ácido úrico e que esse ácido úrico não seja eliminado nas quantidades normais, vai fazer este acúmulo de ácido úrico e, por consequência, o acúmulo de cristais que vão causar esta artrite. Portanto, é um problema bastante complexo e que, infelizmente, para aquelas pessoas que padecem desta doença, passam muito mal, porque os principais sintomas da gota estão relacionados à dor, que é uma dor que muitas vezes começa de madrugada, a pessoa mal consegue dormir, e as pessoas que têm gota, inclusive, não conseguem sequer ter uma coisa tão leve como um lençol por cima do dedo, porque já causa dor. E a dor é suficientemente intensa que o paciente acorda cerca de 2 ou 3 vezes durante a noite, mesmo por causa desta dor e do desconforto nesta articulação. E também tem dificuldade de mover a articulação por causa da dor.
Doutora, portanto, falou que a gota pode manifestar-se em diferentes extremidades ou diferentes... Basicamente são extremidades, não é? Que é os dedos dos pés, que pode ser nos dedos, não é? Nos dedos, nas mãos, nos joelhos. Porquê que se manifesta, as pessoas poderão pensar, porquê que se manifesta, por exemplo, nestas áreas, tipo mais extremidades?
Bem, porque nessas extremidades há sempre uma facilidade de acúmulo destes cristais. Portanto, temos o ácido úrico, que depois vai levar ao acúmulo de cristais. Então, algumas articulações têm mais facilidade para o acúmulo destes cristais do que as outras. Então, é por isso que se manifesta muito nessas articulações que eu me referi. Mas pode manifestar-se em qualquer outra, só que naturalmente há umas que é mais ou menos, como por exemplo o dedo do pé é uma das articulações preferenciais para a gota, mas pode aparecer também em qualquer outra articulação de qualquer outro dedo do pé, pode aparecer no tornozelo, nos joelhos, nos punhos, nas mãos, até nos cotovelos.
Doutora, quando as pessoas dizem assim, estou com ataque de gota, durante quanto tempo é que se manifesta este ataque de gota? É algo passageiro? Portanto, as pessoas já perceberam, porque já não é a primeira vez que têm um ataque de gota, mas imagine que se alguém está com um problema, por exemplo, que é a primeira vez que essa gota se manifesta, tem assim sintomas assim, bem específicos ou pode ser confundido com outras coisas?
Pois, Ana, existe aquilo que em termos de classificação, existe aquilo que nós chamamos de gota primária, que é caracterizada por uma superprodução do ácido úrico ou por defeito de excreção do ácido úrico. Este tipo de gota é a gota mais comum. Mas também existe uma gota secundária que surge durante o desenvolvimento de outras doenças, como leucemias e outro tipo de anemias e também a psoríase. E depois também a gota pode ser dividida em três fases diferentes, que seria uma gota aguda, que é naquela fase em que manifesta-se principalmente a partir dos 40 anos. E a gota aguda, a sua característica é que vai ser uma crise súbita de dor articular e geralmente compromete uma única articulação. E depois podemos ter um período intercrítico que pode ser variável, pode ser entre meses a anos, a pessoa pode ficar sem sentir absolutamente nada durante muitos meses e depois, assim, esporadicamente, tem alguma crise. E depois temos a gota crónica. A gota crónica, a pessoa fica um período muito longo sem sintomas da gota, não é? Mas sente sempre alguma dificuldade na movimentação daquela articulação, pode sentir uma ligeira dor, mas não tanto quanto quando se trata da gota crónica. E, então, essas seriam as principais classificações da gota. E em relação à fase aguda, essa dura dias, a pessoa tem uma crise de gota e ela sente essa dor bastante intensa durante algumas horas ou alguns dias e passa rapidamente. E depois de entrar para essa, depois de passar desta fase aguda, entra, portanto, para o período intercrítico e, se não for tratado, entra para a fase crónica.
Doutora, para além de aparecer com estas dores, por assim dizer, nas articulações, na área das articulações, por exemplo, no pé, no dedo do pé, no cotovelo, nas mãos, há outros sintomas que aparecem com a gota? Há outros problemas?
Sim, há outros sintomas que aparecem com a gota. A dor é o sintoma típico da gota. Uhum. Mas também pode aparecer muitas vezes inchaço daquela articulação, uma vermelhidão na região da articulação afetada. Também há um desconforto nessa articulação que pode durar alguns dias ou mesmo algumas semanas. E esta pessoa tem dificuldades de movimentar esta articulação. E também, se for noutras articulações maiores, a pessoa pode ter um mal-estar generalizado, não é? que não se circunscreve simplesmente à região onde a pessoa sente a dor, mas pode sentir-se mal no seu todo. E estes são os principais sintomas que a pessoa pode apresentar.
Doutora, falámos lá no início que uma das causas, não sei, talvez a única causa, mas pelo menos uma das causas é o ácido úrico. Como é que as pessoas evitam que tenham níveis elevados de ácido úrico, doutora? É em termos de comida, as pessoas têm que tomar medicação. Como é que se evita este aumento exagerado do ácido úrico que pode provocar estas dores?
Primeiro vamos falar do tratamento naquelas pessoas que já foram diagnosticadas a gota, não é? Então, o tratamento da gota basicamente vai dividir-se em duas etapas, que a primeira seria quando a pessoa aparece com aquela crise, tentar minimizar aqueles sintomas que a pessoa aparece com eles, e depois mais tarde faz-se uma terapia de longo prazo com diferentes remédios, quer sejam inflamatórios, como por exemplo ibuprofeno e outros do mesmo grupo, para aliviar a dor e o inchaço. E depois há um outro grupo de medicamentos, que seriam os corticosteroides, que a pessoa também tem que tomar. E importa referir que este é um tratamento que tem que ser seguido, é um tratamento de longo prazo, que é exatamente para evitar que a pessoa faça crises de gota com muita frequência. Mas também é importante tentar evitar novas crises, e isto passa fundamentalmente por alterar os hábitos alimentares para que os níveis de ácido úrico sejam regularizados. E desta forma a pessoa tem que diminuir a ingestão de alimentos como o queijo, lentilhas, soja, carnes vermelhas, frutos do mar, porque estes alimentos aumentam os níveis do ácido úrico no sangue. E, acima de tudo, a pessoa tem que beber bastante água. Estamos a falar de cerca de 2 a 4 litros de água por dia, porque a água ajuda a remover o excesso do ácido úrico, né, na urina. E este conselho é válido para qualquer pessoa, quer seja diagnosticada com gota ou não. A questão do consumo de água, pelo menos 2 litros de água por dia, é muito importante. Vai ser útil não só para a questão da gota, mas também para o próprio funcionamento dos rins. É muito importante que nós possamos beber água.
Quais são os fatores de risco? Se a minha mãe tiver gota, quer dizer que eu também vou ter gota?
A questão genética pode ter alguma influência, sim. Um dos fatores de risco para a gota é histórico familiar. Portanto, uma vez que a sua mãe teve a gota, a Ana tem que tomar precauções redobradas para tentar controlar os níveis do ácido úrico. Uhum. A questão do sexo também é um fator de risco. A gota é muito mais comum nos homens do que nas mulheres. Nas mulheres pode aparecer após a menopausa. A questão da ingestão excessiva do álcool também é um fator de risco. O uso de determinados medicamentos, como os diuréticos, também pode ser um fator de risco. Os níveis altos de colesterol, diabetes e também os níveis altos de gordura corporal. Estes são os principais fatores de risco para o aparecimento da gota.
E pronto, doutora, nós vamos despedir-nos do nosso auditório, vamos desejar a todos uma boa semana de saúde e não se esqueçam de seguir as recomendações relativamente à disseminação do novo coronavírus, distanciamento social, sempre que possível, máscara na cara quando estão em público. E, doutora, a última palavra para si.
Lembrar sempre que a prevenção é o melhor remédio, então vamos adotar hábitos saudáveis de vida, a alimentação saudável, a prática de exercício físico, para podermos garantir uma boa saúde e cuidarmos uns dos outros, principalmente nesta época bastante crítica que é a situação da pandemia do Covid-19. Lembramos de proteger, temos que nos proteger sempre e proteger as outras pessoas. E pronto, temos que cuidar da nossa saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos.
E pronto, amigo ouvinte, vamos despedir-nos então até para a semana. Até lá, um abraço para todos, um abraço também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas.
E
para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steste traz-nos hoje Matias Damasio, o Pai Profeta e Bruno Vaidade. Vão falar sobre solidariedade.
Olá, aqui Dani Steski. Esta semana eu tive a oportunidade de conversar com o cantor e compositor Matias Damasio e os kuduristas Pai Profeta e Bruno Vaidade sobre solidariedade em Angola durante a pandemia de coronavírus.
Matias Damasio, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui na Voz da América. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Prazer é todo meu. Obrigado por me terem convidado.
A maioria dos angolanos depende do mercado informal, então a situação está bem difícil. A gente até viu as pessoas comentando, vai morrer de fome ou vai morrer de coronavírus, né? E eu queria saber de você como artista, se você acha que a solidariedade tem aumentado nesse período de coronavírus.
Sem sombra de dúvidas, eu costumo dizer que o vírus do amor tem que superar o vírus do coronavírus, no caso, né? Eu acho que sim, porque as pessoas de alguma forma começaram a perceber, o mundo começou a perceber que somos todos iguais, estamos todos vulneráveis, não há rico, não há pobre, não há inteligente, não há menos inteligente, não há classes nesse momento. As pessoas estão mais solidárias porque acho que esse vírus também veio para nos dizer que somos todos mortais, iguais, e acho que por isso é que há uma preocupação, eu sinto, em Angola, e eu fiz um projeto muito interessante com a TPA, em que senti, de facto, o espírito solidário que está nas pessoas, né? Nós fizemos uma live com 3 horas e meia e conseguimos arrecadar cerca de 80 e tal toneladas, quase 90 toneladas de alimentos.
Essa receita para eu ser feliz. O ingrediente que faltava e há muito tempo quero.
E há pessoas, 10 pessoas se reuniam para oferecer uma cesta básica. A solidariedade está nas pessoas com mais necessidades. As pessoas que têm menos doaram às pessoas que têm, que precisam. Ou seja, sente-se aqui uma envolvência muito grande das pessoas e de facto eu fui surpreendido pela positiva, pela forma como não só os que mais têm possibilidades, como os que menos têm possibilidades. Ainda ontem cruzei com um grupo de pessoas que fazem refeições e levam para a rua para algumas pessoas que precisam. Eu acho que está aqui a crescer uma coisa que tinha morrido em nós durante muito tempo, né? E eu sinto que começa a desabrochar. E há, sim, muita solidariedade neste momento.
O kudurista Pai Profeta concordou com Matias Damasio e disse que a solidariedade tem estado a aumentar em Angola. Ele contou que tem feito a sua parte e ajudado com a distribuição de água, álcool gel, sabão, cestas básicas.
Estou sempre indo pedindo o apoio das pessoas que são empresários. Estou sempre indo pedindo o apoio das empresas, mas ainda ninguém me deu este apoio, mas eu estou a fazer por conta própria. Eu meti o meu IBAN no meu Instagram, que é o Pai Profeta Oficial, e eu tenho muita aceitação no povo, e qualquer angolano está fazendo uma contribuição, e naquele bocado que eu estou a ter, é que eu estou a comprar alguma coisa aqui para ofertar no povo.
Embora Bruno Vaidade acredite que a solidariedade tenha aumentado em Angola, ele disse que muitas pessoas não gostam de promover as ações sociais. Quando perguntado se algo de positivo havia ocorrido durante a pandemia, ele respondeu:
minha proximidade mais com o soberano criador dos céus e da terra. Fora disso, acho que não houve nada de bom. É pena que o país onde eu me encontro, né, já passava por necessidades. Com o surgimento dessa pandemia, a vida dos angolanos regrediu.
Apesar da pandemia de coronavírus dificultar a vida das pessoas, muitas estão encontrando coisas boas. Matias Damasio conta pra gente o que tem de acontecido de bom na vida dele.
Eu vivo numa adrenalina muito grande, né? Toda a minha vida faço muitas viagens por ano e durmo em 230 quartos de hotéis por ano. Então, a minha vida é uma coisa assim, né? E a mim, agora me permite, principalmente, a primeira vez durante, porque os meus filhos quando nasceram já estava na carreira artística muito intensa, né? E quando eu entrei em 2015, o meu filho era muito pequeno e eu já tinha uma já tinha turnês. E agora que eu comecei com a minha internacionalização em Portugal, Espanha, na Europa principalmente, eu tenho ficado, o meu filho diz que eu estou sempre a arrumar a mala, né? E uma das coisas positivas que eu tive nessa quarentena, acho que é a primeira vez durante 15 anos que eu estou direto com os meus filhos. Eu estou a acompanhá-los e estou a descobrir coisas e estou a perceber como tem um sinal aqui na cabeça. Depois é preciso coçar várias vezes para tu perceberes que há um sinal qualquer. E pela primeira vez eu tenho essa oportunidade de conviver mais, tenho tempo de refletir. Eu acho que nós precisávamos parar um pouco, tirar com essa coisa do negativo, do vírus que está a matar muita gente. Mas acho que pela primeira vez o mundo parou. Nós, nem na Segunda, nem na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda Guerra Mundial, essa Terceira Guerra Mundial, que eu considero uma Terceira Guerra Mundial, com um inimigo desconhecido, né, com características muito específicas, é uma guerra que nos sobrepõe a isto. E que, de facto, acho que o mais positivo é isso. Eu estou a passar muito tempo, estou a aprender muito com eles, estou, sobretudo, até a reconhecer muitas falhas que tenho e até as carências que eles têm enquanto filhos, família, acima de tudo, de uma maneira geral. Acho que foi uma das coisas mais positivas, tirando todas as cestas básicas que conseguimos arrecadar, que foi uma coisa impressionante. Nós fizemos um show a partir da minha casa, transmitido pela televisão, aqui, muitas doações, 12 mil cestas básicas. Nós vamos apoiar agora cerca de 8 a 9 mil famílias, que para nós é uma satisfação muito grande.
Se nada de bom aconteceu na sua vida durante a pandemia do coronavírus, não se desespere. Não há mal que não termine. Espero que tenham gostado da nossa conversa com os artistas. Um excelente início de semana para todos.
Obrigada, Dani. A música agora fala de amor por amor, nas vozes de Matias Damasio, com a participação de Serafina Sanchez. Música de Matias Damasio, nos despedimos. Foi a emissão vespertina da Voz da América, 17 de maio de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Leo Sahil. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.